Agora, topei com ele, tava banhando lenha numa carretela, falou com eu, conversemos. Presta atenção, trabalhador eleitor, olhe bem o cenário, porque aqui no Paraná a política anda mais animada do que festa junina em ano eleitoral. Só que em vez de quentão, de pipoca, servem calúnia e conchavo. O ex-juiz da Lava Jato, aquele Sérgio Moro, aquele que virou senador com o discurso de moralidade, entre aspas, pode estar prestes a trocar o terno por um processo criminal. O Supremo Tribunal Federal analisa se ele deve ser condenado por caluniar o ministro Gilmar Mendes, insinuando durante a festa junina de 22 que seria possível comprar um habeas corpus do magistrado. Brincadeira, disse o Moro, mas a Procuradoria-Geral da República não achou graça. A vice-procuradora Lindora Araújo assinou a denúncia afirmando que a fala teve clara intenção de ofender a honra do ministro. Na primeira turma do STF, só falta o voto do Luiz Fux. A gente já sabe até para quem ele vai votar e como vai votar. Mas a maioria já se formou contra o tal do Moro. Se a pena passar de 4 anos, a cassação do mandato entra em cena. E com ela, um espetáculo à parte no Senado, que adora transformar questões jurídicas em teatro político. Veja bem, a Constituição é clara. Quem perde os direitos políticos, perde a cadeira. Mas o regimento interno do Senado, sempre generoso com seus pares, lembra que a decisão final é política, não apenas jurídica. Ou seja, a queda de Moro não será automática, dependerá da boa vontade dos coleguinhas de plenário. E sabemos bem como esse corporativismo costuma funcionar, não é mesmo? A ironia é que Moro, acostumado a caçar políticos, agora corre o risco de virar caça. E justamente por uma frase dita em festa junina, antes mesmo de assumir o cargo. Não foi uma manifestação de tribuna, não foi voto, não foi opinião em relatório, foi piada de cadeia no meio do forró. A imunidade parlamentar, neste caso, não cola. Precedentes por calúnia não existe. Mas cassações por quebra de decoro não faltam na história recente. Luiz Estevão, Demóstenes Torres, Selma Arruda, todos caíram antes dele. Se condenado, olha o se, essa condicionante, né? Se condenado, o Moro se junta à lista e ainda fica inelegível. Nos bastidores, a direita paranaense já ensaia um plano, digamos B, plano B. Fala assim Cristina Grêmio, jornalista que deixou a bancada da RPC para subir no palanque do União Brasil. Ela seria a herdeira política do Sérgio Moro, alinhada ao seu discurso e já devidamente apadrinhada pelo Centrão. Um casamento de conveniência que mostra bem para onde sopra o vento. Enquanto isso, Moro insiste que é vítima. Eu sou vítima, vítima de perseguição. Nas redes sociais, chamou a denúncia de inepta e posou de mártir da justiça. Confie em Deus, diz ele, e em sua consciência tranquila. O detalhe é que a consciência de quem já acostumou a julgar os outros talvez não pese tanto quanto é hora de ser julgado. A verdade é que, condenado ou não, o episódio marca um divisor de águas. Para Moro, pode significar o fim precoce da carreira política. Para a extrema-direita paranaense, é a prova de que nem toda estrela brilha para sempre. E, às vezes, apaga no meio da festa. Porque, no grande arraial da política, quando o fogo da fogueira baixa, o que sobra mesmo é fumaça. Estou desarmando a tendinha.